Vonei Queiroz. Carlos Viana afirmou ainda que pretende insistir no STF pela revisão de decisões que concederam habeas corpus a investigados. A decisão liminar, que já está valendo, será submetida a referendo da segunda turma do STF em sessão virtual. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Gente, 8:01. É o nosso programa Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão conosco até agora. Fique agora com a programação da Rádio Câmara e, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Reduzir a jornada de trabalho semanal. E empresários pedem discussão do tema sem pressa. E ainda, presidente sanciona a lei antifacção com 2 vetos. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. A gente tem o nosso e-mail aqui na Rádio Câmara, que é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, 61 999 78 90 80. E eu lembro a você também que nesta nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, você pode deixar sua mensagem no chat, que fica aberto durante toda essa nossa transmissão. A gente vai junto até as 9 horas da manhã. Então você pode deixar ali também sua mensagem, seu comentário, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. E lá pelo WhatsApp, se você não tiver como mandar uma mensagem escrita, pode mandar áudio também, que a gente está atento e coloca sua mensagem aqui no ar e diz aqui a tua opinião com a gente. Agora são 8:02. Bom, a Câmara aprovou ontem uma série de projetos, teve sessão que foi até o fim ali, o iniciozinho da noite, fim da tarde, início da noite, e entre as propostas aprovadas está uma que prevê um cadastro nacional de clubes punidos por racismo no esporte. Quem tem as informações é a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Entidades de Prática Esportiva Condenadas por Racismo, conhecido como Lista Suja do Racismo no Esporte. O cadastro vai reunir clubes punidos por atos racistas cometidos por torcedores, atletas, dirigentes ou membros da comissão técnica durante eventos esportivos. A proposta, que inicialmente tratava apenas do futebol, foi ampliada e passa a abranger todas as modalidades esportivas. O texto original incluía no cadastro clubes e entidades de administração do esporte, como federações, mas o projeto aprovado excluiu esse tipo de entidade e manteve apenas as entidades de prática esportiva, isto é, os clubes. Para que uma entidade seja incluída na lista, será necessário que haja condenação definitiva na Justiça Comum ou na Justiça Desportiva. O nome do clube permanecerá no cadastro por 2 anos. Esse prazo pode ser reduzido, caso a entidade comprove a adoção de ações de combate ao racismo, e se houver nova condenação nesse período, o tempo de permanência será prorrogado por mais 2 anos. Durante o período em que estiverem incluídas no cadastro, as entidades ficam impedidas de firmar contratos com o poder público e de receber patrocínios públicos, subvenções ou benefícios fiscais. Relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que a medida combina responsabilização com estímulo à prevenção, ao dar visibilidade a casos de racismo no esporte e incentivar mudanças de comportamento nos times.
Que os clubes devem estar na lista suja do racismo no esporte como elemento educativo, para que inclusive essas agremiações realizem campanhas de prevenção e de educação antirracista, como na Bahia o meu Esporte Clube Bahia realiza frequentemente, inclusive, contra o feminicídio.
O Partido Novo apresentou destaque para excluir do texto aprovado que atos racistas de torcedores incluam o time na lista. lista suja do racismo, mas esse destaque foi rejeitado. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou que essa medida é desproporcional.
A lei, ela já é vaga, porque ela fala que o clube vai ser punido por atos racistas de torcedores. Quantos? Um basta? Dois bastam? É muito desproporcional.
O projeto que cria a lista suja do racismo no esporte segue agora para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora 8 horas e 5 minutos, daqui a pouquinho a gente continua falando das aprovações do plenário dessa terça-feira, porque agora o assunto também vai ser esporte, mas na Comissão do Esporte. A Comissão do Esporte da Câmara faz hoje um debate sobre um projeto que reforça a preferência dos clubes formadores no primeiro contrato com jovens atletas. Essa proposta, ela busca garantir às entidades formadoras o direito de preferência na celebração do primeiro contrato. Bom, para entender mais o que está por trás dessa proposta e por que foi pedida essa audiência pública de hoje na Comissão do Esporte, a gente convidou o deputado Luiz Lima, que é do Novo, do Rio de Janeiro, e que pediu a realização dessa audiência pública. E ele já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara, das redes sociais da Câmara, na entrada do corredor das comissões, o nosso estúdio de vidro. Deputado Luiz Lima, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui ao vivo.
Bom dia, Ana. Como ficou bonito esse estúdio, hein?
Ficou, não ficou,
bacana,
deputado?
Ficou. Chama a atenção das pessoas. Ficou leve, muito transparente.
Com certeza. E é interessante você ter comentado isso, porque a ideia da gente ter vindo aqui para o corredor é justamente porque aqui passa todo mundo. Passa quem vem para as audiências públicas, os próprios parlamentares, os servidores. A gente tem esses dados, né, de que às vezes numa quarta-feira na Câmara, num dia cheio, 20 mil pessoas circulam aqui. É uma cidade. Então, a gente queria estar mais perto mesmo de todo mundo.
Vocês foram muito felizes. Parabéns.
Obrigada. Deputado, mas aí falando justamente dessa audiência pública de hoje na Comissão do Esporte, eu vi aqui que inclusive é uma audiência pública interativa, então os internautas, quem estiver acompanhando, né, ou que esteja aqui pessoalmente na Câmara ou pela internet acompanhando no canal da Câmara no YouTube, vai poder mandar mensagem aqui também para esse debate e que fala desse projeto do primeiro contrato com jovens atletas. Primeiro, eu queria entender com o senhor por que o senhor pediu essa audiência pública. A gente sabe inclusive que o relator já tinha apresentado um parecer recomendando a aprovação desse projeto, mas o senhor pediu um debate, ampliação desse debate. Por quê, deputado?
Ana Raquel, o projeto, ele é muito meritório, assim, ele é muito satisfatório, ele vem no tempo certo, mas a audiência pública é justamente para ouvir o representante dos atletas, né? Afinal de contas, a política pública do esporte tem como ali na ponta o objetivo o atleta, né? Mas a gente também tem que valorizar o clube que investe no atleta. O projeto é muito bom, mas faltam alguns detalhes também que a gente precisa ouvir dos atletas a opinião deles. Vamos trazer para o mundo real o projeto. É claro que o projeto atinge muito mais o futebol, que é um esporte que tem contratos ali, que tem o maior investimento do nosso país e que tem, no iniciozinho da carreira do atleta, a possibilidade dele migrar para um outro clube, migrar para outro país. Então, é importante constar no projeto de quanto será essa indenização caso o atleta, no finalzinho da sua formação, ali com 16, 17, 18 anos, venha a se transferir para um outro clube e não queira ficar naquele clube que investiu nele, né? Quanto tempo esse clube investiu, quanto ele investiu no atleta, e isso pode ser variável de atleta para atleta. Então isso tem que estar muito específico no projeto, quanto será essa indenização, e a gente entra numa linha tênue, né? Para também não avançar na liberdade da pessoa. Então, é claro que a gente tem que retornar esse investimento do clube investidor. A gente não pode valorizar as instituições esportivas que estão incentivando, seja no paradesporto, seja no esporte olímpico, seja nos esportes que envolvem mais recursos. Então, o projeto é muito interessante, o projeto é muito satisfatório. Mas a audiência pública em comissões específicas daquela política pública é extremamente necessário a gente ouvir a opinião das pessoas.
E deputado Luiz Lima, hoje, até o senhor vem do esporte, o senhor era um atleta olímpico. Sim. Hoje, a lei geral do esporte, ela já prevê, nesse caso, dentro de uma mesma modalidade esportiva, essa previsão de uma indenização caso o atleta que tenha sido formado ali no clube acabe indo para outro clube assinar um contrato. Sim. O que o projeto está fazendo, até para ficar claro para quem está acompanhando a gente, é se ele mudar de modalidade esportiva, isso acontece?
Não, também. É muito raro acontecer, tá, Ana?
Porque eu até fiquei curiosa. Eu falei, é difícil
isso? É difícil. difícil, é difícil. Por exemplo, você pode ter uma formação do atletismo, por exemplo, e esse atleta migrar para o futebol ali quando criança. Mas de quanto será essa indenização? De quanto será? Por exemplo, o clube investiu às vezes R$1 milhão num atleta dos 15 aos 18 anos. Preparação física, viagem, médico, moradia, de repente patrocínio para a família, emprego para o pai. Quanto investiu? Então, está muito no alto isso. Então, de repente, o clube investiu R$1 milhão nesse atleta e vai ter uma indenização de R$50 mil. Então, como a gente vai calcular? Como a gente vai deixar registrado tudo isso? Então, a gente tem que ser justo com o clube e com o atleta. A gente também não pode ultrapassar o limite da liberdade daquele atleta. Por exemplo, ele recebeu uma indenização, mas ele vai ser obrigado a firmar ou não um contrato durante qual prazo com aquele clube de formação? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso.
E aí, como o senhor falou, embora o projeto inicialmente esteja tratando dessa mudança de modalidade, que é algo mais difícil de acontecer, que pode acontecer.
É raro, mas acontece.
O senhor acha que é uma oportunidade, então, de se rediscutir a Lei Geral do Esporte para essa indenização que já existe hoje, inclusive, dando parâmetros?
Já existe, mas ela não é quantificada. Então, por exemplo, Ana, vamos supor que um atleta chegou no Flamengo, aos 17 anos e 4 meses, né, de vida, e ele vai ser negociado aos 18 anos. Então houve aí 8 meses. Será que esses 8 meses ele requer uma indenização muito alta para o clube, uma indenização mais baixa? Será que ele pode ser comparado a um jovem que treina no Flamengo desde os 10 anos de idade? Então é isso que tem que estar quantificado no projeto. Mas a relatoria, se eu não me engano, é do deputado Juninho, né? Aqui do Republicanos, é o projeto 936, Julinho do Republicanos, se eu não me engano, aqui do Distrito
Eu
acho,
Federal. Aqui, vou até confirmar aqui, é o Júlio César, né? O Julinho é o Júlio César.
É o Júlio César.
É porque os senhores têm mais intimidade.
É o Júlio César. E eu falei para o Júlio, foi um pedido do próprio Ministério do Esporte, eu sou oposição ao governo do PT, ao governo Lula, mas quando você tem um ministério, independentemente de qual partido ele representa, ele é composto ali por pessoas, servidores que são, eu não digo a maioria, né, mas eu diria que 50% é suprapartidário, né? Então, partindo desse pedido do próprio ministério e de alguns atletas, eu achei por bem fazer a audiência pública para contribuir para o projeto. Mesmo que a relatoria esteja pronta, ele não vai ter um fim aqui na Comissão do Esporte, né? Ele vai ter um fim nas comissões e, por último, no plenário da Câmara dos Deputados. Então, deixar registrado a opinião dos atletas é de fundamental importância para que lá no processo final, quando a gente apresentar, se algum partido apresentar um destaque ou uma emenda ou sugestões novas em plenário, né, que a gente vai ter outro relator no final do processo, é bem importante, Ana.
E aí até, eu estou vendo aqui na tramitação do projeto que exatamente isso, o deputado Júlio César Ribeiro apresentou, o parecer só pediu vista, que aqui no jargão legislativo é justamente pedir mais tempo para essa avaliação.
A pedido de outros deputados também.
Também, o senhor foi um dos que pediu, e aí justamente para poder hoje, então hoje, vamos fazer aqui o convite para quem está acompanhando a gente aqui também, essa audiência pública na Comissão do Esporte, ela está prevista para acontecer, para começar às 14h, às 14 horas, ela tem, como eu disse, um debate interativo, então é possível lá na página da audiência pública ali, é mais fácil jogar até, vou falar, num buscador, porque às vezes se a gente for falar todos os caminhos do portal da Câmara, às vezes você coloca lá Comissão do Esporte, primeiro contrato com jovens atletas, você vai chegar nessa audiência, é possível deixar ali a sua pergunta, como o deputado Luiz Lima falou aqui, ele que é o autor do pedido de realização dessa audiência, tem a previsão aí de representantes do Ministério do Esporte, também de atletas, para poder comentar sobre essa proposta que, ao fim, o que se busca aqui, se eu bem entendi, deputado, é o aperfeiçoamento mesmo da Lei Geral do Esporte para poder dar mais segurança a esses atletas. E a gente sempre tem debates aqui que falam dessa importância da formação do atleta desde a adolescência mesmo. E que não é uma formação só de performance. Existe ali nos clubes toda uma questão, inclusive, de atendimento psicológico, educacional, e
escola
é um investimento.
Também.
Escola,
muitos,
né?
Os clubes têm ali o ensino, tanto do básico até o fundamental. Tem clubes que eu lembro, na época que eu nadava no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, tinha uma escola dentro do Vasco. Então, o que a gente tem que fazer é calibrar a dose certa para que a gente incentive os clubes investidores, os clubes formadores, né? E também que a gente faça uma balança entre os pequenos clubes e os grandes clubes, né? Às vezes você tem muito dos casos, na maioria dos casos, os clubes formadores são clubes pequenos do interior do nosso país, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, e clubes que com muito sacrifício mantêm as suas escolinhas, o seu quadro infantil, juvenil e júnior, e aí vem um clube grande ali e leva o atleta. Então, às vezes, ele ficou 7, 8 anos, e a gente não pode, de forma alguma, desconstruir essa rede de formação de atletas que a gente tem no nosso país. Não só do futebol, mas de outros esportes. Mas o futebol é que vem com essa linha tênue, né? Do investimento, do empresário, do muito dinheiro na fase ali de transição da adolescência para a fase adulta, que mexe com a família. A maioria são pessoas carentes e que eu até entendo que ficam muito balançados ali em relação ao futuro daquela criança, mas a gente tem que balancear bem para que novas crianças tenham a mesma chance desse jovem que chegou ali num nível a de ser contratado por uma grande equipe no Brasil ou uma grande equipe no exterior.
É isso aí. Vou agradecer mais uma vez ao deputado Luiz Ana. Lima, do Novo do Rio de Janeiro, que autou, portanto, despedido de audiência pública na Comissão do Esporte hoje, a partir das 14h, que trata dessa formação do atleta e do primeiro contrato dele ali profissional, nesse momento em que ele está partindo da formação ali num clube e, às vezes, mudando de clube. Como é que vai ser feita essa questão de indenizações e tudo mais. Deputado Luiz Lima, muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor.
Ana, muito obrigado. E que os valores morais e a disciplina dos atletas brasileiros e do esporte em geral tragam bons ventos aqui para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, para o Executivo e para o Judiciário. Eu digo o seguinte, que se a gente tivesse aqui metade da disciplina que tem os atletas olímpicos, certamente o nosso país estaria muito melhor.
Isso aí. Obrigada, muito deputado. Obrigado. Agora 8h16, como eu disse, a gente continua falando agora das aprovações no plenário da Câmara nessa terça-feira. A gente já acompanhou ali uma proposta que foi aprovada relacionada ao combate ao racismo no esporte e também foi aprovado um projeto que estimula o desenvolvimento de tecnologia nacional contra o câncer. Quem tem as informações é o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra a doença no Sistema Único de Saúde. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê que a política de tratamento de câncer no SUS priorize a redução da dependência de produtos importados, valorize a tecnologia nacional e estimule a pesquisa. Prevê ainda a criação de linhas de financiamento, fortalecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa e o estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos oncológicos. Outro trecho do projeto estabelece que nas compras governamentais de equipamentos e tecnologias contra o câncer poderão ser priorizados produtos fabricados ou desenvolvidos no país. Isso foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Segundo ele, o preço do material é mais importante que a origem do produto.
Tratamento de câncer, a gente tem que comprar o remédio mais barato. Seja ele vindo do Japão, da China, dos Estados Unidos, da França, da África do Sul, da Namíbia, seja de onde for. Por quê? Se você tem R$1 milhão para comprar medicamento de câncer e você pode comprar 20 medicamentos vindos do exterior, e se o nacional for mais caro, você vai comprar somente 15. 5 pessoas podem morrer.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais. No plenário, a relatora foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a prioridade dos produtos nacionais como maneira de reduzir a dependência do Brasil de equipamentos e medicamentos importados.
Primeiro, não é impositivo. Segundo, os dados para salvar vidas têm que determinar, seja quebra de patente, e isso tudo trata o projeto. Entrada de equipamento, facilitar a tecnologia agora. Sem criar barreiras tecnológicas, é tentar prestigiar quando a gente tiver um produto compatível no Brasil. Senão não teríamos nem um genérico na época da AIDS. É disso que nós estamos falando.
A proposta também permite que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, poderá financiar pesquisas, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento de tecnologias contra o câncer no país. O projeto, que estabelece princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra o câncer no SUS, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora 8 horas e 19 minutos e houve outras aprovações no plenário nessa terça-feira. Os deputados também aprovaram a criação de 3 datas comemorativas. Uma para homenagear as vítimas do trânsito, outra para homenagear as mulheres do campo e uma terceira para falar de uma homenagem às concessionárias de automóveis. Então, um desses projetos foi apresentado justamente para ter o dia 7 de maio como dia nacional em memória das vítimas do trânsito. Essa data foi escolhida porque no dia 7 de maio de 2009, em Curitiba, no Paraná, o então deputado estadual Fernando Carli Filho, dirigindo embriagado em excesso de velocidade com a carteira de habilitação cassada, provocou um acidente que matou os jovens Gilmar Iared e Carlos Murilo de Almeida. Essa data, portanto, em homenagem às vítimas do trânsito, ela foi defendida ontem no plenário por vários parlamentares e foi aprovada. Esse projeto seguiu para a sanção presidencial e agora pode virar lei. Outro projeto aprovado cria o Dia Nacional da Mulher Rural, a ser comemorado todos os anos em 15 de outubro. Essa proposta ela foi apresentada pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela recebeu ali parecer favorável da deputada Roberta Roma, do PL da Bahia. E essa data, 15 de outubro, já é o Dia Internacional da Mulher Rural, que foi uma data criada pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre o papel fundamental desempenhado pelas mulheres na produção de alimentos. E, por fim, foi aprovado ainda um projeto que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, a ser comemorado em 18 de março. O autor desse projeto é o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB do Alagoas, e ele falou aí da presença das concessionárias em todo o país, segundo ele, em mais de 900 municípios, gerando mais de 370 mil empregos diretos. Tanta proposta relacionada ao dia das mulheres ali no campo, como essa em homenagem também aos concessionários de veículos, essas duas propostas, elas agora vão para o Senado. Lembrando que aquela que vai para a sanção presidencial em homenagem às vítimas do trânsito, ela é uma proposta que foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Agora, 8 horas e 22 minutos, a gente continua falando do plenário, mas não das aprovações dessa terça-feira. A gente já trouxe aí todas as aprovações que foram feitas pelos deputados e pelas deputadas ontem, mas agora falando de outras propostas que estão previstas para votação nessa semana, na pauta que foi divulgada. E entre essas propostas na pauta está uma que autoriza o juiz a quebrar os sigilos bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia quando houver indícios de ocultação de bens ou insuficiência de informações. A medida, claro, ela busca combater fraudes e práticas de má-fé nos processos de pensão alimentícia. Para a gente saber mais do impacto dessa proposta e a expectativa de votação do projeto aqui na Câmara dos Deputados, a gente convidou a relatora do projeto em plenário, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e ela já está ao vivo com a gente aqui no painel eletrônico. Deputada Natália Bonavides, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e deixo um abraço para quem está nos assistindo ou escutando. Obrigada.
A gente que agradece. Deputada Natália Bonavides, esse projeto, às vezes, parece uma coisa simples, mas que não é simples. A Justiça já tem até decidido, a gente tem decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, mas explica aqui para quem está ouvindo a gente por que é importante, na avaliação da senhora como relatora, ter essa possibilidade de quebra dos sigilos bancário e fiscal de quem está devendo ali pensão alimentícia. O que tem acontecido na prática, deputada?
Perfeito. É importante, eu gostaria, de antes de mais nada, trazer uma relação desse tema, né, desses ajustes em relação ao tema da pensão alimentícia com os direitos das mulheres, né? A gente está nesse mês de março em que a Câmara tem buscado se voltar à aprovação de projetos que impactem positivamente a vida das mulheres, e a gente vê que no nosso país, como em tantos outros, ainda se atribui mais à mulher as tarefas de cuidado, né? É algo que a gente discute muito, que a gente quer que mude socialmente, que isso seja uma responsabilidade compartilhada entre os pais, mas não é bem assim hoje. Então, nós temos casos de guarda compartilhada, nós temos casos em que as crianças ficam só com a mãe e só em 3% dos casos são os pais que têm a guarda das crianças. Então a gente vê que o tema da pensão alimentícia atinge sobretudo as mulheres. E o que é que nós observamos hoje? Isso, eu trago até uma observação de... eu sou advogada, então eu trago até observação da atuação nessa época em que, infelizmente, a gente observa que em muitos casos em que é devida pensão às crianças, adolescentes, que muitas vezes estão com a guarda da mãe, em muitos casos os pais colocam muitas dificuldades para o pagamento. E dificuldades que nem sempre estão relacionadas à falta de recursos, à falta de dinheiro, mas sim de uma intenção realmente de não participar dos custos que envolvem criar uma criança, ou educar um adolescente. Então, nós vemos hoje, por exemplo, homens que tiram imóveis de seu nome, colocam imóveis em nome de um parente, da mãe, de outros filhos, homens que fazem contratos em nome de outros parentes, tudo para afastar, deixar mais difícil que a justiça rastreie quais são os bens dessa pessoa, quais são os valores que essa pessoa tem. Então, o projeto ele traz inicialmente essa possibilidade, que é uma coisa que a justiça muitas vezes já concede, quando a mulher está fazendo ali o pedido da pensão alimentícia, que é devido, que é um direito das crianças e dos adolescentes, A mãe ali pede como representando os filhos, mas a pensão é um direito da criança e dos adolescentes. A gente vê essa dificuldade de localizar os bens daquela pessoa que está sendo demandada, então vem aí a autorização da quebra de sigilo fiscal e bancário para que a justiça possa então mapear se aquela pessoa, se aquele pai oculta em outras formas bens ou valores. E eu queria aqui fazer uma observação que esse era o conteúdo inicial do projeto, mas que se vocês me permitirem, eu posso avançar aqui dizendo o que que no nosso relatório a gente decidiu acrescentar a partir de diálogo com os outros partidos, claro. E que eu acho que vai tornar um projeto ainda mais benéfico para as mulheres.
Claro, deputada, era inclusive a minha segunda pergunta, se a senhora, a gente sabe que o projeto ele teve ali já algum percurso de aprovação, quando ele foi aprovado pela Comissão de Previdência, com relatório da deputada Ana Paula Lima, que é do PT de Santa Catarina, agora com a senhora na relatoria do plenário, era justamente isso, a senhora iria manter o que já foi aprovado na Comissão de Previdência, ou se haverá novos ajustes à proposta, e é claro, fica aí a palavra para a senhora poder, o que, que vai estar ali no seu relatório em plenário?
Perfeito. Dialogando com os colegas deputados, principalmente as colegas deputadas, a gente viu que nesse projeto havia a possibilidade de trazer mais proteções para as mulheres. Isso vem de um reconhecimento de uma coisa que acontece com a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica. Nós estamos avançando um projeto que falava desse tema da pensão para trazer outras proteções, principalmente às mulheres que sofrem violência doméstica. Hoje, no Brasil, 7 em cada 10 mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm a rotina encurtada. Elas têm sua rotina alterada, elas precisam mudar sua vida ou para não se encontrar mais com o agressor ou para... Enfim, a rotina é alterada. E a gente vê que cerca de 40% dessas mulheres, elas têm o seu trabalho e o seu estudo também impactados, Muitas, inclusive, tendo que interromper. Então, olha o tamanho da crueldade. Uma mulher que já está numa situação em que sofre violência e que ainda vai ter impactado ali justamente as áreas da sua vida que buscavam ali construir uma autonomia financeira, uma independência, e a gente está buscando conversar sobre isso também. Portanto, nós pegamos algumas ideias que existiam já no debate sobre os direitos das mulheres e buscamos trazer para o projeto. Um exemplo disso, nós buscamos no projeto que a mulher que é vítima de violência, ela possa ser considerada estando em uma vulnerabilidade temporária e, a partir dessa classificação, ela poder receber um benefício assistencial. Ou seja, se a mulher, após sofrer a violência, após, por exemplo, conseguir uma medida protetiva que afaste o agressor, se ela fica sem recursos para a sua própria subsistência, o que que acontece? A gente sabe que muitas mulheres não denunciam seu agressor justamente porque ficam pensando, como é que meus filhos vão se alimentar, né? Às vezes, se a mulher não estava, por exemplo, no ambiente de trabalho, estava fazendo trabalho doméstico não remunerado, que a gente sabe que também é o caso em muitas casas, ela fica sem autonomia, né? Até para romper um relacionamento, para fazer uma denúncia. Então, a gente traz essa previsão, né, de inclusão na assistência social de uma modalidade que proteja mulheres vítimas de violência, para que ela possa receber um benefício temporário e, assim, tenha as condições materiais, objetivas mesmo, de romper aquele ciclo de violência. Nós também trouxemos debate sobre a previdência social, né, de existir uma hipótese realmente de afastamento por violência doméstica e que haja, inclusive, a possibilidade de o INSS cobrar depois, né, do agressor, né, entrar com ação contra o agressor para que cubra os custos que foram ali utilizados para garantir o afastamento dessa mulher. Né? A gente tem mais alguns temas que estamos buscando inserir nesse projeto. Né? E aí não tem a ver com violência doméstica, nem com pensão alimentícia, mas tem a ver com direitos trabalhistas ou direitos das servidoras públicas. Por exemplo, quem já foi mãe e quem já amamentou tem total dimensão de quanto tempo do dia isso ocupa, né? Essa tarefa de cuidado ocupa. E a gente já vê algumas hipóteses em que a jornada de trabalho das mulheres é reduzida na época da lactação. Né? A gente quer trazer isso também para servidoras públicas, né? Inclusive daquelas que trabalham em modo remoto, né? Delas terem esse reconhecimento social, né? De que esse trabalho de cuidado, que é a amamentação, e que toda a sociedade entende como importante, inclusive para a saúde dos bebês, que isso possa justificar uma redução de jornada até que o bebê complete 24 meses. E aí, são vários itens que estão, mas se me permitir falar de mais um, nos direitos trabalhistas a gente traz, como mencionei, o afastamento por violência doméstica, mas também as hipóteses em que uma falta, por exemplo, que venha de uma medida protetiva, né? Se a mulher está faltando trabalho por uma determinação, né, por um afastamento que foi designado por uma medida protetiva. Isso ser uma falta justificada. Você vê que são pequenos ajustes nas legislações já existentes que, na verdade, para as mulheres fazem toda a diferença, né, no seu tempo, na sua possibilidade de se recuperar, de se resguardar sem ter o seu próprio emprego em risco. Então, são vários os ajustes. São formas de, olhando a legislação que a gente tem hoje e vendo qual é a realidade de verdade das mulheres, a gente tentar deixar cada vez mais próxima o que a lei prevê como proteção e o que as mulheres precisam como proteção. Esse é o espírito do projeto, que a gente está com muito ânimo para que seja pautado hoje, seria muito importante, e espero que os colegas, as colegas, deputados e deputadas dos diversos partidos tenham acordo para a gente poder aprovar e esse projeto chegar mais perto de virar lei.
Pois é, deputada Natália Bonavides, a gente até estou aqui com o seu relatório, foi apresentado ontem mesmo, né? Esse seu, como a gente diz aqui no nosso jargão legislativo, substitutivo, que nada mais é do que uma nova versão do projeto original. E como a senhora falou, com várias medidas ali incluídas, não só essa questão original da proposta relacionada à pensão alimentícia para autorização judicial, né, em casos ali excepcionais de quebra de sigilo bancário e fiscal dessa pessoa que está devendo a pensão alimentícia, para saber de fato quais são os bens dela e se ela não está ocultando ali de má fé algum bem para não pagar essa pensão. Mas como a senhora falou, a senhora está mudando a CLT, a consolidação das leis do trabalho e uma série de outras leis para prever a ampliação dos direitos das mulheres, especialmente aquelas mulheres mais vulneráveis e que estejam passando por situações de violência doméstica, e são questões do dia a dia, como a senhora falou mesmo, está ali numa medida protetiva, não consegue ir ao trabalho, que essa falta possa ser justificada. Mas, de toda forma, o seu relatório tem aqui 20 páginas, ele torna um pouco mais complexa essa mudança na legislação. Como é que está a negociação, deputada Natália Bonavides, em relação a essa ampliação do escopo original do projeto? Existe ali, a senhora falou que está em conversa com os partidos, mas existe ali um acordo para que seja colocado em votação ainda nessa quarta-feira a proposta?
Temos sim a expectativa de que entre hoje, né, e estamos em diálogo com os partidos. Nós tivemos, por exemplo, uma emenda muito boa do PSB, né, que traz, né, ele acrescenta ainda a hipótese, que é algo que também às vezes já acontece na justiça, mas agora vai ter já essa previsão prevista em lei, que é do FGTS poder ser acionado para o pagamento de pensão. Veja, o FGTS, né, é algo que eu acho que tem que ser muito protegido, que a gente deve evitar de inventar hipóteses de usar o FGTS que não seja para a função que ele existe, mas a gente sabe que pensão alimentícia nada é mais prioritário, né? Não é à toa que é o único caso de prisão por dívida, o não pagamento da pensão. Não é à toa que é algo que não pode nem ser mexido por banco, né? Você não pode bloquear a verba alimentares, enfim. Então, acho que toda essa prioridade justifica, sim, que haja o uso do FGTS nesses casos, que a gente está falando de alimentação de crianças e adolescentes, que a própria Constituição traz que são prioridade absoluta. É, por outro lado, a gente tem tido, né, buscado um diálogo com os partidos da direita. É, nós vimos que o PL colocou o que a gente chama aqui de obstrução, né, que é quando se coloca alguns requerimentos que visam a retardar, né, a atrasar a votação. E por causa disso, né, a gente está também em diálogo com o PL para entender quais são os pontos que eles não concordam ou que gostariam de algum ajuste, para que, juntando essas opiniões todas, a gente possa deixar o projeto um projeto que a Câmara concorde, que a Câmara possa aprovar e que possa, assim, seguir. E eu conto, inclusive, com a ajuda de quem está nos escutando, nos assistindo. Se você puder postar nas suas redes sociais, o número do projeto é o 1404 de 2025. Até deixo uma saudação para o deputado Guimarães, do PT do Ceará, que é autor do projeto, mas eu peço ajuda aí do nosso público para pedir nas redes sociais a votação do PL 1404 de 2025. Pela vida das mulheres.
E deputada Natália Bonavides, só para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, essas modificações e ampliações que a senhora está propondo ao projeto, tem o apoio da bancada feminina também? Essa é uma defesa aqui da bancada como um todo? A gente sabe que a bancada ela é composta por parlamentares de diferentes partidos. Essa é uma defesa também da bancada?
É um diálogo que também fizemos com a bancada. Inclusive, a gente tem aqui na Câmara, como se sabe, a Secretaria da Mulher. Então, é todo um trabalho que a Secretaria faz de acionar os partidos, de pedir sugestões, de aprimorar, inclusive, o texto para que fique condizente com os debates que nós fazemos atualmente sobre o combate à violência, né, sobre a proteção, né, o amparo à mulher que é mãe solo e que acaba muitas vezes realizando as obrigações que são de mãe e as obrigações que deveriam ser de um outro genitor, né? Então, são temas que as mulheres, as deputadas, se deparam cotidianamente, com certeza, eu entendo que a recepção delas ao projeto é ainda maior, porque eu acho que não tem nenhuma de nós, deputadas, pelo menos as que atuam nessa área de defesa dos direitos das mulheres, que não tenha se deparado com casos que têm relação com todos esses pontos aqui que estão postos, né? Eu, como advogada, eu cansei mesmo de ver, e é muito indignante a forma como muitos genitores, né, muitos pais se eximem de pagar, e não por falta de condições, mas realmente por não se importar, por querer colocar dificuldades na vida da mulher e por um desrespeito que beira ser criminoso, né, de abandono paterno. Né? A gente tem, inclusive, o nosso país, inclusive, é um dos que mais tem certidões de nascimento sem o nome de pai. Né? Até hoje, cerca de 500 certidões por dia são emitidas sem o nome do pai. Então, imagina uma mulher ter todas as obrigações de criação de uma criança e ainda ter que ir buscar direitos que eram para ser garantidos de cara, né? Você ter que ir atrás de colocar o nome do genitor na certidão, você ter que ir atrás de uma pensão alimentícia, como se não fosse óbvio que uma criança em desenvolvimento precisa, né, de ter condições materiais de se desenvolver. Então, eu conto muito, sim, com o apoio da bancada feminina e, inclusive, na ajuda para que as deputadas dos diversos partidos dialoguem com os seus colegas para que a gente possa aprovar o projeto.
Tá ok, então. Deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, deputada que é relatora dessa proposta, que, como ela bem explicou aqui nessa nossa conversa, ela começa com o escopo original de garantir, em casos excepcionais, as quebras do sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia, na maior parte dos casos, pais, como ela mesma colocou, e que ela está propondo a ampliação do escopo do projeto para uma série de outras questões relacionadas a trabalho, assistência social, dessas mulheres também, mulheres que são vítimas de violência doméstica. Deputada Natália Bonavides, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para a senhora e boas negociações até mais tarde, até a sessão que hoje está marcada para começar às 1h55 da tarde, e aí nessas negociações até lá. Obrigada, bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade, deixo uma saudação à Rádio Câmara, à TV Câmara. Eu sou uma grande entusiasta dos meios de comunicação público que permitem uma diversidade maior, e um abraço a todo mundo que nos assiste, que nos escuta. Espero ter novidades boas em breve sobre esse projeto.
Obrigada. Agora, 8h40, como eu disse, a sessão plenária está prevista para começar às 1h55 da tarde. Tem outras propostas previstas na pauta, além desse projeto que está sendo relatado pela deputada Natália Bonavides. A gente tem projetos aí relacionados à transferência do veículo, à certidão negativa dos crimes de estelionato e apropriação indébita. Tem projeto falando do dia da autoestima da mulher brasileira, como dia 21 de setembro. Também projeto de realização de testes de aptidão física por candidata gestante ou em fase puerperal em concurso público. E além disso, projetos tratando de criação de varas federais no estado do Amazonas e no estado de Mato Grosso do Sul. E também a política nacional de milhas públicas, um sistema federativo destinado a receber, administrar e destinar milhas e pontos de programas de fidelidade oriundos de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos. Portanto, pauta do plenário está aí, já publicada, com sessão prevista para começar às 1h55 da tarde. Agora, 8h41, tem outro assunto que, nesse mês de março, a gente vê aí vários assuntos relacionados ao combate à violência doméstica, questões dos direitos femininos, mas tem outro assunto também que tem movimentado as últimas semanas aqui na Câmara, que é o fim da jornada de trabalho 6x1. Existe uma proposta de emenda à Constituição sobre esse assunto que está sendo avaliada, analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, e ontem teve mais uma audiência pública sobre esse tema lá na comissão. Foram recebidos representantes de sindicatos e eles citaram saúde e produtividade como argumentos para a redução da jornada de trabalho semanal. Quem acompanhou e tem as informações é o repórter Murilo Souza.
Representantes de sindicatos de trabalhadores defenderam a redução da jornada máxima semanal no país como estratégia para melhorar a saúde mental, o tempo de convívio familiar e a eficiência dos trabalhadores brasileiros. Em debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, o consenso entre as entidades é de que o mundo ideal seria a redução para 36 horas semanais. No entanto, o apoio imediato vai para a proposta de 40 horas semanais, com duas folgas e sem redução de salário. Márcio Ayer, do Sindicato dos Comerciários do Rio, apresentou dados alarmantes sobre a escala 6x1, que corresponde a 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Segundo ele, essa jornada não organiza apenas o emprego, mas a vida inteira do trabalhador.
A escala 6x1 não é neutra, ela organiza a desigualdade no país. O tempo como eixo da exploração. Quando cruzamos esses dados, baixo salário, jornada extensa, local de deslocamento, o resultado é claro. O trabalhador não trabalha 6 dias, ele vive em função do trabalho todos os dias. Isso é o que chamamos de roubo estrutural do tempo de vida.
Valeir Ertli, da
conforme as normas da Anvisa. O modelo baseia-se na notificação prévia, que pressupõe a boa-fé do fabricante. As sanções previstas na lei são apenas administrativas, como multas e recolhimento de lotes após a detecção de problemas. O relatório aponta que essa estrutura é insuficiente para punir fraudes graves, como a adulteração de ingredientes e o uso de substâncias proibidas. Os projetos de lei defendidos pelo grupo de trabalho tratam de três mudanças principais para o setor de suplementos. A primeira é a rastreabilidade, com o uso de um QR Code no rótulo para que o consumidor cheque a origem do produto no site da Anvisa. A segunda medida foca nas vendas online. Plataformas e marketplaces terão apenas 24 horas para retirar anúncios irregulares do ar. Outra proposta sugere punições mais severas, transformando a fraude em suplementos em crime contra a saúde pública no Código Penal, indo além das multas administrativas atuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agora, 8 horas e 57 minutos, eu vou trazer aqui um pouquinho da participação dos nossos ouvintes, internautas, que mandaram mensagem pela nossa transmissão ao vivo dos nossos jornais, não só aqui do painel eletrônico, como também o nosso jornal anterior, Câmara Notícia, ali pelo chat que fica aberto no canal da Câmara no YouTube. A gente teve participação aqui de ouvinte dando bom dia de Brasília, de Fortaleza. Direto da feira de José Avelino em Fortaleza, acho que é Gleide o nome dela. A gente também teve de Rosário do Catete em Sergipe, Luzilândia no Piauí, do interior de São Paulo, Dois Córregos. Teve toda essa participação aqui, obrigada pela participação, pelas mensagens. A gente também aqui no painel eletrônico teve a participação do Francisco, desejando bom dia, do Reginaldo Xavier, de São Paulo também, do Nazareno, do Paulo Andion, Paulo, inclusive, comentando aqui os assuntos que a gente trouxe nessa edição do painel eletrônico, como a questão da discussão, do debate em relação ao fim da jornada de trabalho 6x1, e hoje a gente trouxe para você aqui no painel eletrônico tanto a visão dos sindicalistas, quanto também dos empresários que participaram aqui do lançamento da agenda da indústria. Então, obrigada aí todo mundo pela participação. Você sabe, você pode mandar a mensagem pra gente tanto pelo nosso canal da Câmara no YouTube, quanto também pelo nosso WhatsApp. É o número daqui de Brasília, o WhatsApp da Rádio Câmara é o 61 999 789080. Agora, 8 horas e 59 minutos. Antes da gente encerrar essa edição, eu trago para você a informação de que a lei antifacção já está valendo. O presidente Lula ontem sancionou a lei antifacção, depois de uma ampla discussão desse tema aqui pela Câmara dos Deputados, com a relatoria do deputado Guilherme de Ritt. Ontem foi sancionada numa cerimônia reservada no Palácio do Planalto a lei. Foram feitos dois vetos ao projeto e aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a lei antifacção é uma grande demonstração de maturidade política. E aí eu trago para você esse destaque da agência Câmara de Notícias com a fala do presidente Hugo Mota.